ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Olá, boa noite, bem-vindos. Deus abençoe mais uma live. Vamos compartilhar a palavra de Deus, buscar sabedoria para nossas vidas. Bem-vindos. Amém, bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando para remir nosso tempo santo e precioso, Shalom, eu vou ler aqui o Salmo 100. Amém? Bem-vindos, povo de Deus. Eu vou ler aqui o Salmo 100, enquanto nós aguardamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Esse vai ser importante para nós hoje. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. É o Salmo de número 100. Bem-vindos. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aqui no Salmo de número 100, no verso 3, no verso 2, diz assim: sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Nós vamos compartilhar hoje uma palavra, amém, que é sobre... Eu coloquei um modo simples de agradar a Deus. É simples, mas não é fácil. Mas é tremendo, é importante. Uma maneira da gente agradar a Deus. Você que já chegou, você que já está comigo aí, eu pedi para você já estar com a sua Bíblia. Nós vamos examinar as Escrituras. Vamos diretamente ao nosso ponto. Amém? Paz do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Lucas 4, verso 7, quando Jesus foi confrontado por Satanás no deserto, na tentação do deserto, depois de 40 dias de jejum de água e de alimento, aproxima-se Satanás e começa a tentar Jesus. E ali em Lucas 4, vamos ver Lucas 4, 7 e 8, você sabe que Mateus 4 também relata a tentação de Jesus, né, no deserto. Mas então aqui em Lucas 4, verso 7. Amém? Shalom, povo de Deus, irmãos queridos. Portanto, se Satanás disse assim para Jesus, para dar o contexto, eu vou ler o verso 6, Lucas 4, 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Isso quando o diabo mostrou para Jesus os reinos do mundo e a sua glória. E ele fala: te darei todo esse poder e essa glória, porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quero. Não foi Deus que entregou isso para Satanás, foi o ser humano. Deus havia entregue para o homem domínio sobre todas as coisas, e o homem, ao pecar, ao obedecer Satanás e desobedecer a Deus, o ser humano entregou para Satanás o poder e a glória deste mundo. É por isso que Jesus fala: vem aí o príncipe deste mundo, e nada tenho com ele. Amém? E ele então fala para Jesus: eu dou a quem eu quero. Portanto, Lucas 4:7, se tu me adorares, tudo será teu. Olha a oferta de Satanás para Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Amém? Eu quero falar sobre esse servir a Deus. Porque quem adora a Deus, serve a Deus. E quem serve a Deus, adora a Deus. Nós lemos lá no Salmo 100, no verso 2, de servir ao Senhor com alegria. Amém? Como nós podemos servir a Deus? De muitas maneiras. Mas eu quero ver com você uma maneira de servir a Deus. Quando você serve a Deus, você agrada a Deus. Você adora a Deus, você agrada a Deus. Amém? E a nossa chave aqui está em Marcos 10. Vamos ver Marcos 10, 35. Um ensinamento de Jesus aos discípulos, que somos nós. É Marcos 10, 35. É desafiador. Marcos 10, eu vou ler do 35 ao 45. Amém? Marcos 10, 35 a 45. Aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Então lembra, quem pediu isso foi o Tiago e o João. Lembra, Pedro, Tiago e João eram os que sempre estavam mais próximos de Jesus. E justamente os dois irmãos, Tiago e João, foram pedir isso para Jesus. Queremos assentar à tua direita e à tua esquerda na tua glória. Então Jesus fala, vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Jesus falava da sua morte, da paixão de Cristo. E eles disseram, podemos, Jesus. Jesus, porém, lhes disse, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, os outros 10 apóstolos, ouvindo isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Começou a haver uma contenda entre eles. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, agora é uma palavra de Jesus para os discípulos. Nós somos os discípulos de Cristo na nossa geração. Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam. E os seus grandes usam de autoridade sobre elas, sobre as pessoas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, será vosso criado. Porque Pedro e João estavam querendo ser destacados, né? Eles queriam uma posição de destaque diante de todos. E Jesus fala, quem de vocês quiser ser grande, seja o vosso serviçal, seja o vosso criado. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos, ou escravo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém pela palavra do Senhor. Você sabe, quem quiser ser o maior deve tornar-se servo. Quando nós servimos aos outros, nós estamos servindo a Deus. Nós servimos a Deus ao servir aos outros. Jesus fala, assim como eu não vim para ser servido, mas para servir. Esse é o exemplo para nós. Olha que simples, entre aspas, e que desafiador. Nós não estamos acostumados a servir aos outros. Geralmente, as pessoas gostam e preferem ser servidos, não é? Inclusive, o mundo, né? Como Jesus fala, no mundo, os maiores se assenhoreiam das pessoas, são servidos das pessoas, mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus é diferente, deve ser diferente. Jesus não mediu a grandeza em termos de poder, mas em termos de serviço. Não de posição social, mas de serviço. O maior serve a todos. O maior se dá por todos. Olha que coisa. Que inversão de valores. O reino dos céus é diferente do reino da terra. E nós temos que aprender essas coisas, porque isso agrada a Deus. Amém? Geralmente as pessoas querem liderar, né? Ninguém quer ser liderado, ninguém quer ser servo, mas quer ser servido. Isso é o comum. E Deus nos forjou não para sermos egoístas, mas para nós nos darmos. Né? Não egoísmo, mas altruísmo, que é o oposto. A gente não deve buscar vantagens pessoais. Inclusive, quando o Senhor Deus nos dá os dons sobrenaturais, e Ele dá os dons sobrenaturais a cada um de nós, a todos nós, Ele fala que o Espírito Santo, ele distribui os dons a cada um conforme lhe apraz, conforme lhe convém, como convém ao Espírito Santo, visando a um fim proveitoso. Se você recebe um dom do Senhor, um dom de cura, um dom de profecia, um dom de milagre, um dom de sabedoria, não é para você. Importa que Cristo cresça e você diminua. É para você servir aos outros. Olha que mistério. Quando nós servimos aos outros, nós servimos a Deus e agradamos a Deus. E é muito comum que as pessoas dizem assim, ah, mas eu não sou capacitado, eu não sou habilitado, eu não sei o que eu posso fazer, não sei em que eu posso servir. E não é só na igreja, né, irmãos? É na vida. Você não é crente só na igreja, você é crente na vida. Se você vê uma pessoa caída numa vala, você vai poder dizer, ah, eu acho que não tenho habilidade para ajudar. Às vezes você não vai ter força para ajudar, mas você pode até chamar alguém. Se você vê alguém em dificuldade, é ali que você está sendo necessário para servir, para ajudar. Amém? Olha, veja Mateus 7,16, o que Jesus disse. Mateus 7,16. A gente vai examinar as escrituras juntos, amém? Vamos reiniciar nosso tempo. Mateus 7,16, Jesus disse, olha, por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos você vai conhecer a pessoa. Né? Pelas suas ações, pelo que você faz, você será conhecido, Jesus disse. Quando a gente começa a ter um coração de servo, isso demonstra maturidade. Depois de uma reunião, alguém se dispõe a ir lá arrumar as cadeiras, organizar as cadeiras, dar uma limpada no ambiente que ficou confuso. Depois de uma reunião, sempre tem um ou dois que vão fazer esse trabalho, não tem? Esses têm o coração de servos. Eles estão fazendo o que não foi pedido, que nem seria a função deles, mas eles estão servindo a todos. Eles estão servindo a Deus. Amém? Amém. Vamos orar pela Fátima. A irmã da Fátima. Amém, Fátima. Amém? Então você percebe, né? A gente pode e deve ajudar em pequenas coisas. Os verdadeiros servos estão sempre dispostos a servir, disponíveis e dispostos a servir, sempre que for necessário. Vamos ver 2 Timóteo 2,4? Eu quero ver várias passagens, a gente está falando de como agradar a Deus servindo uns aos outros. É o contrário do egoísmo. 2 Timóteo 2,4, 2 Timóteo 2,4, esse deve ser caráter do servo de Jesus. 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita, ninguém que combate, né, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós temos que estar... Paz, Luciana, de São Luís do Paretinho. Aleluia, São Luís é do Senhor Jesus. Deus abençoe, viu, Luciana? Deus te abençoe muito aí. Feliz que você está conosco aqui examinando as Escrituras. Amém? Você viu? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. O soldado, que se alista, ele quer agradar o general, aquele que o arregimentou. E nós fomos chamados por Deus. E Deus fala que nós devemos servir uns aos outros. Então eu não posso deixar nunca que a minha agenda, que os meus planos, que os meus negócios pessoais me impeçam de fazer os negócios do Pai. Os negócios de Jesus. Jesus mesmo falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Jesus, irmãos, na nossa vida é prioridade. Tremembé, Tremembé do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Shalom, povo de Deus. Viu? Você deve deixar sempre na sua agenda uma brecha para, se Deus te chamar, se você for necessário, em algum trabalho, em algum ministério, na igreja, ou alguma coisa lá mesmo no seu ambiente de trabalho, sempre disponível. O verdadeiro servo está sempre à disposição de servir. Parece que o seu trabalho não é visto por ninguém, mas Deus está vendo. Esse é o conselho de Jesus para nós. E olha, outra coisa, os verdadeiros servos, né? Sempre prestam atenção nas oportunidades. Onde que eu posso ajudar? Onde eu posso ser necessário? Oração pela família do Claudinei. Veja lá, Gálatas 6,10. Vamos lá, Gálatas 6,10. Olha que texto esse. Gálatas 6,10. Eu vou achar aqui. Como vai dentro do que Jesus está nos ensinando. Então, enquanto temos tempo, e a gente deve arranjar tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos da família da fé. Então nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos irmãos em Cristo, mas a todos. Fazer o bem, isso é servir, é o coração de servo. Amém? E sabe, as oportunidades para servir, para ser bênção, elas não duram muito tempo. É uma situação, é na hora, é o momento. Naquele momento você é necessário, depois passa aquele momento. Passou a sua chance de servir. Percebe? Isso a gente vê em Provérbios. Vamos lá ver Provérbios 3. Eu estou falando isso para você estar sempre pronto. Eu preciso disso também. Eu muitas vezes estou assim compenetrado no que eu vou fazer, no que eu preciso fazer, e às vezes eu não estou vendo as circunstâncias ao meu redor, que às vezes estão precisando da minha ajuda, sabe? Shalom, oh povo de Deus. Veja Provérbios 3,28, que importante. Provérbios 3,28, como vai dentro dessa linha? 3,28, não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã e eu te darei, tendo-o tu contigo. Tem outra versão que diz assim, não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. O momento é agora. Apareceu aquela oportunidade que Deus está te dando. A palavra de Deus diz assim, que Deus prepara de antemão as boas obras para que andemos nelas. Deus já preparou quais boas obras eu vou executar amanhã. Eu vou ter oportunidades. Depende se eu vou querer ou não. Mas Deus prepara de antemão as boas obras para que andemos nelas. Não diga ao seu vizinho, amanhã eu vou te ajudar, se você pode ajudar hoje. Isso é o coração de servo. Isso agrada a Deus. Amém? Amém, Marco? Cidade. Aleluia. Bem, eu quero ler para você uma frase do John Wesley. Você já ouviu falar, um grande homem de Deus. John Wesley. Ele disse assim, olha. era o lema dele. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Olha que homem de Deus. Amém? Já pensou se todos nós agíssemos assim? A gente ia ajudar a mudar o ambiente, mudar as circunstâncias. Concorda? Isso é o amor de Cristo em ação. Isso é o corpo de Cristo em ação. É por isso que Jesus fala que a gente deve servir a Deus. E Jesus dá. À medida que você cresce, à medida que seu caráter amadurece, você é mais servo e menos servido. Você é mais ajudador e menos ajudado. Aleluia! E outra coisa, a gente buscar excelência, buscar fazer o que é melhor, buscar fazer com qualidade, com aquilo que você tem à mão. Muitas vezes a gente fica esperando, quando eu estiver bem preparado, quando eu conhecer bem a Bíblia, aí eu vou. Quando eu souber tocar bem o instrumento, daí eu vou me dispor. Quando eu tiver o tempo, aí eu vou. Faça o que você puder com o que você tem à mão hoje. Começa. Tá? Não espera as circunstâncias melhores, é agora. Você é necessário agora. Você é bênção. Olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes 11, 4. Aí você está em Provérbios. Vai mais para frente e já chega em Eclesiastes. Veja Eclesiastes 11, 4. Quem observa o vento nunca semeará. E quem olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, se você ficar esperando as condições perfeitas, você nunca vai fazer nada. Não deixa para depois, não procrastina. Você pode fazer algo agora, com o que você tem à mão. Amém? Servir a Deus não é para as pessoas super talentosas, super ungidas. Servir a Deus é para aqueles que estão disponíveis e dispostos. Fala, eis-me aqui, Senhor. Onde eu posso ser útil? Eu quero ajudar. Amém? A gente vai agradar a Deus. Outra coisa, com relação a essa dedicação, a gente tentar fazer o melhor com o que a gente tem à mão, Colossenses 3, 23. Eu estou pegando sempre a palavra de Deus, porque esse é o nosso manual, não é? Olha Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você fizer, faz de todo o coração, como para Deus, não para os homens. Dê o teu melhor. A única pergunta é, precisa ser feito? Eu posso ajudar? Vou fazer. Amém? Amém. Amém. Luciana, obrigado. Vou mandar sim. Um abraço. Deus te abençoe. Sabe, eu sempre fui tímido. Muito tímido. E eu acho que a primeira coisa que eu fiz na igreja, assim, falando agora de igreja, né? Não, foi tocar piano. Eu toco piano e a pessoa que tocava piano na nossa igreja, lá na época, né, quando era bem jovem, eu tinha 20 anos, ela se mudou para São José dos Campos e a igreja tinha um piano e não tinha quem tocasse. E o pastor me perguntou se eu não podia tocar. Naquela época nós cantávamos com inário, com hinos. É. E aí eu falei, não, acho que não, não sei, não vou saber. E era música simples. O inário são harmonias, melodias simples, mas é a vergonha mesmo. E eu achava que não era capaz, não vai dar, não vou poder. Não, mas tudo bem, tocou no meu coração, eu preciso ajudar, imagina. Tem um piano, eu preciso ajudar. Eu falei, tá bom, pastor Walter, eu vou tocar. Então ele me dava com antecedência os dois ou três hinos que a gente ia cantar naquele domingo e eu ficava em casa estudando. Eu vou te falar, eram partituras simples, de uma página. E eu ficava estudando, com medo de errar na hora, com responsabilidade. E assim foi a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja. Eu mesmo. E eu podia. Eu tentei fazer com dedicação, tentei fazer com zelo. E acho que Deus olhou isso e falou, agora eu posso te pedir mais um pouco. E aí Deus foi pedindo mais e mais e mais. E é assim que Ele vai pedir para você. A palavra fala que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Ele vai te deixar, vai te dar um desejo do coração dele. Me ajuda, filho, faz isso para mim. E aí Ele vai te ajudar a realizar. E é gratificante. Amém? E olha que legal. A Gálatas 6.3. Veja lá, a gente já vai completar, tá bom? Gálatas 6.3. Você vai perceber como você pode ser tão útil para Deus. Como você pode agradar o coração de Deus. Aquilo que você sabe fazer bem, pode fazer bem para alguém. E muitas vezes você acha que não pode fazer bem, mas se você colocar o pé no Jordão, ele abre. E você vai falar, puxa, eu... até que eu sei, até que eu posso, sim. Né? Veja lá Gálatas 6.3. Porque se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aqui fala da soberba, né? Se você pensa que você é muito importante para ajudar alguém, você está enganado. Você é insignificante. Quando a gente pensa, né? Se você pensa que é alguma coisa. Mas quando a gente fala, olha Deus, eu não sei se eu vou conseguir, mas eis-me aqui. O Senhor me capacita? É só isso que o Espírito Santo precisa. Amém? Shalom, Portugal. Tem vários irmãos de Portugal. Deus te abençoe. Aleluia. Muito bem. E você reparou como Jesus, ele era um especialista em fazer essas tarefas aparentemente pequenas, essas tarefas de servo. Olha, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus ajudou as crianças. Jesus preparou o café da manhã. Depois da ressurreição, os discípulos estavam lá pescando, não conseguiram pescar nada. Depois da ressurreição, Jesus preparou um café da manhã para eles. Quando eles chegaram na praia, Jesus já tinha preparado ali um café da manhã. Jesus servia os leprosos. Ele estava sempre ajudando, sempre servindo, sempre cuidando. Olha que exemplo para nós. Amém? Dá para a gente ver ainda mais um pouquinho rapidamente? Olha como as pequenas tarefas mostram um coração grande. Você se lembra quando Paulo... O navio onde Paulo estava indo para Roma, ele naufragou e eles foram, o navio foi dar na ilha, se não me engano, na ilha de Creta, não é? E era uma tempestade e eles foram acender uma fogueira para se aquecer, porque todos vieram do naufrágio, ninguém se perdeu no naufrágio, Deus tinha prometido que ninguém se perderia, só o navio. E Paulo estava lá pegando lenha para fazer a fogueira. Olha que atitude de servo. E foi ali que, ao pegar um graveto, ele foi picado por uma serpente venenosa. E todos ficaram... Não, vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu vou pedir para você ler Atos 28:3. Leia a Bíblia. É tremendo. Quantos exemplos. Mas a gente não deve ler como um livro de história. A gente deve ler como ensinamentos para a nossa vida. Veja Atos 28:3. A ilha de Malta, não a ilha de Creta. Ilha de Malta. Atos 28:3. Acho que para dar um contexto, vamos ler Atos 28:1, tá bom? Havendo escapado, então, do naufrágio, Atos 28. Souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Paulo estava servindo a todos, ajudando a recolher lenha. Coração de servo. o grande apóstolo Paulo, cheio da unção de Deus. E nessa ele é picado por uma serpente venenosa. E todos ficaram olhando, esperando que ele morresse. Porque falaram assim, olha, esse homem deve ser um grande pecador. Porque escapou do naufrágio e Deus não permitiu que ele ficasse vivo. Ele vai morrer picado por uma cobra. E Paulo jogou a cobra no fogo e não morreu. E não aconteceu nada com ele. E era uma serpente venenosa. E isso se reverteu num testemunho. Acaba que Paulo acabou orando pelo principal da ilha, orou pelos enfermos, foi tremendo, ele evangelizou a ilha e todos ainda ajudaram eles a pegar um próximo navio. Olha só que atitude de servo e olha o que aconteceu depois. Então nunca perca a oportunidade, viu? Muitas vezes essas pequenas coisas mostram o seu grande coração. Amém? E finalmente, eu quero te dizer, para a gente assim, completar, não se preocupe em fazer grandes coisas para Deus. Faça as pequenas coisas. É no dia a dia, é nas pequenas coisas que você mostra o seu homem interior, né? O ser interior, o espírito. Amém? E aí eu quero concluir lendo Lucas 6. Vamos lá, Lucas 6, do 10 ao 12, para a gente fechar. Lucas 6, 10 ao 12. Lucas 6, 10. Não, perdão, mas eu peguei uma referência errada aqui. Perdão, peguei a referência errada. Agora não vai dar para eu achar o que eu queria. Então, deixa eu ler com você o Salmo 12. Salmo 12, verso 1. Salmo 12, verso 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Benignidade é amabilidade. Faltam os seres humanos benignos, amáveis, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. São fiéis. São confiáveis. Amém? São amáveis, são benignos. Isso mostra o caráter de Cristo. Você lembra que alguns homens que foram chamados de fiéis por Deus, fiéis na sua casa, fiéis na sua obra, foram Moisés, Abraão, Davi, Samuel, Daniel, José. Eles são exemplos de fidelidade e de serviço. São exemplos para nós. Amém? Maria Helena? Amém. Olha, Maria Helena demorou para fazer parte do projeto das crianças lá no Periquemirim. Se achava inútil, pois não é professora nem pastora. Mas depois de relatar muito, comecei a levar meus netos e hoje sou grata a Deus. Amém. Amém. É isso aí, Maria Helena. Deus te abençoe. É isso mesmo. Que fala em 1 Coríntios capítulo 15, sede firmes e constantes e sempre inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que para Deus o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão. Aquilo que você puder fazer para servir aos outros é bênção. Você abençoa as pessoas, você agrada o coração de Deus e você é abençoado. Amém? Sim, o mundo está cruel, o amor está esfriando. Exatamente, e está escrito na palavra, né, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. De tanto a gente vê as injustiças, o nosso coração vai tendendo a endurecer. A gente começa a julgar, e aí qual é o antídoto para isso? A gente serve, a gente começa a servir. Amém? Que Deus te abençoe. que Deus te dê um coração de servo, coração de serva. Isso agrada a Deus. Nunca se esqueça, pelos frutos você será conhecido. Quando você serve um ao outro, você está servindo a Deus. Não foi isso que Jesus falou? Todo aquele que der, ainda que seja um copo de água a um desses pequeninos, está dando para mim, Jesus fala. Ele dá exemplos para nós, para a gente ser benigno, amável. Eu sei que isso é andar contra a corrente. A gente geralmente é agredido, a gente é difamado, a gente é maltratado, e aí a gente tende a endurecer o coração, e a gente tende a responder na mesma moeda. Mas Jesus fala, não, se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Se alguém te fizer andar uma milha, anda duas com ele. Olha que loucura. Jesus tem um padrão para nós muito louco. Mas quando você consegue andar nesse padrão celestial, vou profetizar uma coisa para você. As bênçãos te seguirão e te alcançarão. No mundo espiritual você é conhecido como homem de Deus, mulher de Deus. Amém? Shalom, povo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a irmã da Fátima nas tuas mãos, Senhor, que está com esse câncer. Eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus Cristo. Eu creio e declaro que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Eu profetizo cura sobrenatural para tua irmã, Fátima. Em nome de Jesus, eu repreendo toda essa inflamação, toda essa dor. E eu, em nome de Jesus, que cada célula tumoral seque até a raiz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloco também, Pai, a família do Claudinei, Senhor, nas tuas mãos. Eu peço que venha a tua paz e o teu refrigério para essa família, Pai, em nome de Jesus. Coloco também a vida do Marcos, Senhor, repreenda essa ansiedade. E eu profetizo, Senhor Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz na vida do Marcos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, que a bênção do Senhor esteja com você. Eu fico muito feliz, muito honrado por ter você aqui comigo nessa live. Que as bênçãos estejam com você. Amém? Você que é daqui de Ubatuba, você que é homem, amanhã nós temos um culto de homens, um culto de hombridade. Eu vou estar pregando, amém? Amanhã às 19h30, aqui na Ágape de Ubatuba. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Até a próxima quinta, se Deus quiser, e permaneça firme com Jesus. Amém? Seja servo e agrade a Deus. Shalom. Deus te abençoe. Amém.